Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Leis Diárias 306 Meditações sobre Poder, Sedução, Maestria, Estratégia e Natureza Humana. É uma coletânea de reflexões breves de Robert Greene, organizada para uma leitura por dia ao longo de um ano. Publicado originalmente como The Daily Laws, o livro condensa e reorganiza ideias desenvolvidas pelo autor em obras anteriores sobre poder, estratégia, sedução, domínio de habilidades e comportamento humano, além de incluir material então inédito. Não se trata de um manual linear nem de uma investigação acadêmica. Seu formato é o de aforismos comentados, prescrições práticas e provocações para a observação cotidiana. Os meses reúnem entradas em torno de eixos como persuasão, autocontrole, liderança, adversidade, criatividade e relações com pessoas tóxicas. O propósito central é treinar a atenção do leitor para dinâmicas sociais, impulsos pessoais e escolhas estratégicas. Como em outros livros de Greene, as proposições adotam uma visão realista, por vezes cética, das disputas por influência e reconhecimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a leitura diária transforma princípios estratégicos em exercício de observação. A principal particularidade de Leis Diárias está menos em apresentar uma teoria nova do que em mudar o ritmo de contato com as ideias de Robert Greene. Cada entrada foi desenhada para ser lida em poucos minutos e retomada mentalmente durante o dia. Essa cadência evita que conceitos sobre poder, conflito ou domínio fiquem restritos à compreensão intelectual de uma leitura extensa. Em vez disso, o leitor é convidado a testar sua capacidade de observar conversas, hierarquias, reações emocionais e padrões recorrentes. A proposta pressupõe que julgamento estratégico depende de repetição. Reconhecer uma dinâmica uma única vez não equivale a percebê-la quando ela reaparece sob pressão. A estrutura também favorece releitura e seleção pessoal, pois uma meditação pode ser mais pertinente em determinado momento profissional ou relacional do que em outro. Porém, uma consequência do formato conciso, muitas ideias aparecem como sínteses e não recebem o desenvolvimento histórico ou psicológico encontrado nos livros mais longos do autor. Portanto, a utilidade da obra depende de o leitor tratar as entradas como pontos de reflexão e análise, não como regras automáticas para aplicar indistintamente. Em segundo lugar, poder é apresentado como leitura de contextos, interesses e hierárquias. O livro aborda o poder como um elemento inevitável das relações humanas, presente em organizações, amizades, negociações e disputas por reconhecimento. Nessa perspectiva, ingenuidade não elimina jogos de influência. Apenas pode tornar alguém menos capaz de identificar quando está sendo conduzido por interesses alheios. As meditações incentivam a observar quem decide, quais incentivos moldam comportamentos, como reputações são construídas, e de que modo a necessidade de aprovação interfere em escolhas. O foco não é somente acumular autoridade formal, mas compreender a diferença entre posição, imagem e capacidade efetiva de influenciar situações. Greene costuma enfatizar prudência, timing e controle da exposição pessoal, em contraste com reações impulsivas ou demonstrações ostensivas de ambição. Esse enquadramento pode ajudar leitores a interpretar ambientes competitivos com maior clareza, especialmente quando normas explícitas não correspondem ao que realmente organiza as decisões. Ao mesmo tempo, as recomendações exigem critério ético. Compreender mecanismos de influência pode servir à negociação, à autoproteção e à liderança responsável, mas não justifica tratar todas as pessoas como instrumentos. A leitura produtiva separa o diagnóstico realista das relações de qualquer normalização de manipulação ou desconfiança permanente. Em terceiro lugar, a natureza humana funciona como base para reconhecer motivações e padrões tóxicos. Uma parte importante das reflexões deriva do interesse de Greene por motivações ocultas, autossabotagem e padrões emocionais. O livro propõe que as pessoas nem sempre explicam com precisão o que desejam ou por que agem de determinada maneira. Vaidade, ressentimento, medo, necessidade de status e desejo de pertencimento podem orientar condutas que parecem irracionais quando avaliadas apenas pelas justificativas declaradas. Daí a importância atribuída à observação de ações repetidas, reações sob estresse e discrepâncias entre discurso e comportamento. As entradas também tratam da necessidade de reconhecer pessoas tóxicas e estabelecer distância ou limites. Quando uma relação se organiza em torno de controle, hostilidade ou instabilidade recorrente, o ponto analítico mais útil não é diagnosticar indivíduos de modo precipitado, mas reduzir a tendência de personalizar todos os conflitos ou acreditar em primeiras impressões. O mesmo exame deve ser voltado ao próprio leitor identificar gatilhos, preconceitos, desejos de reconhecimento e impulsos defensivos amplia a capacidade de escolha. Há uma tensão deliberada nessa abordagem, pois o realismo psicológico de Green pode soar excessivamente desconfiado. Para ser bem empregado, ele deve estimular atenção aos fatos e aos limites, sem substituir empatia, diálogo ou avaliação contextual por suspeita generalizada. Em quarto lugar, maestria e autocontrole são tratados como processos lentos de construção de capacidade, ao lado das análises de poder. Leis diárias reserva espaço para uma concepção de maestria baseada em prática prolongada, observação e domínio das próprias reações. O livro se afasta da ideia de que desempenho excepcional decorre apenas de talento inato ou de motivação momentânea. Em seu lugar, reforça a importância de aprender fundamentos, estudar a realidade específica de uma área, aceitar períodos de incerteza e desenvolver sensibilidade para perceber detalhes que iniciantes ignoram. A disciplina aparece como meio de preservar energia e atenção para objetivos de longo prazo, não como simples rigidez pessoal. O autocontrole também tem função estratégica. Raiva, impaciência, medo e necessidade de provar valor podem levar a decisões ruins, sobretudo em situações de conflito. Ao recomendar pausas, observação e contenção de impulsos, Green associa autodomínio à liberdade de não reagir conforme a provocação alheia. Confessa. Dimensão equilibra parcialmente a fama do autor como escritor de táticas de influência, pois desloca parte do trabalho para o aperfeiçoamento interno. Ainda assim, a concisão das meditações não substitui um plano técnico de aprendizagem. O leitor precisa converter os princípios em rotinas concretas de estudo, prática, revisão e busca de feedback para que a noção de maestria não permaneça apenas inspiradora. Por último, estratégia, liderança e adversidade exigem adaptação em vez de fórmulas fixas. As meditações sobre estratégia apresentam a vida social e profissional como um campo de restrições, interesses concorrentes e mudanças de circunstância. Nesse quadro, planejar não significa controlar todos os resultados, mas distinguir o que está sob influência do indivíduo, antecipar reações plausíveis e conservar margem de manobra. Green valoriza a capacidade de não confundir desejo com realidade, de estudar o ambiente antes de agir e de escolher batalhas compatíveis com recursos e objetivos. A liderança, por sua vez, é relacionada à leitura das pessoas e à mobilização de diferentes perfis, não apenas à imposição de autoridade. Uma decisão pode ser tecnicamente correta e ainda fracassar se ignorar a cultura de um grupo, os medos envolvidos ou a forma como a mensagem será recebida. A adversidade entra como teste dessa flexibilidade. Fracassos, perdas e resistências podem revelar falhas de estratégia, exigir revisão de prioridades ou fortalecer a capacidade de agir com calma. O livro não promete eliminar conflitos nem oferecer vitória garantida. Seu argumento recorrente é que respostas menos reativas e mais informadas tendem a ser superiores a improvisos movidos por orgulho. Por isso, as leis devem ser entendidas como lentes para análise situacional e não como comandos universais. Em conclusão, Leis Diárias é indicado para leitores interessados em estratégia pessoal, comportamento humano, desenvolvimento de habilidades e dinâmicas de influência, sobretudo aqueles que preferem uma prática de leitura curta e contínua. Também funciona como porta de entrada para Robert Greene, pois reúne, em linguagem concentrada, temas associados a livros mais extensos do autor. Para quem já conhece sua obra, tende a servir melhor como instrumento de revisão e fixação do que como fonte de argumentos inteiramente novos. Seu benefício prático está em criar pausas regulares para examinar decisões, relações e reações emocionais. Em vez de exigir longas sessões de estudo, propõe um ritual que pode estimular registros, conversas e ajustes graduais de conduta. Intelectualmente, oferece um vocabulário para pensar em reputação, incentivos, autocontrole, aprendizado e conflito sem pressupor que boas intenções bastam para explicar a vida social. O diferencial em relação a muitos livros de autoajuda é sua combinação de concisão diária com uma visão pouco idealizada das relações de poder. Ao mesmo tempo, diferencia-se dos manuais estritamente corporativos por abranger sedução, criatividade, adversidade e psicologia pessoal. A obra rende mais quando lida com distanciamento crítico, suas máximas podem ampliar percepção e prudência, mas precisam ser filtradas por contexto, valores e responsabilidade nas relações com os outros. Se você quiser apoiar Robert Greene, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!